Deputados, bons dias. Podemos ir preparando para começar a reunião. Senhores deputados, não temos iniciativas legislativas para distribuir. Temos a apresentação de um parecer solicitado pela Comissão de Saúde e, para o efeito, eu dou a palavra ao Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Não sem, previamente, Sr. Presidente, a leia de desabafo, não mais do que isso, manifestar a estranheza por a recorrência deste procedimento que faz com que, na Comissão de Saúde da qual eu faço parte, como membro efetivo, haja dois pareceres, portanto... É necessário rever este mecanismo de partilha de pareceres, porque, de facto, tive o cuidado de ler o parecer da Sra. Deputada Teresa Queiro, que era toda relatora da Comissão de Saúde. Seria muito desagradável, não é o caso, mas seria muito desagradável ainda haver dois relatórios por dois membros da Comissão de Saúde, obviamente não nessa qualidade, mas, de facto, pouco ou quase nada acrescentará a este parecer, como decorre da sua leitura, aquilo que já foi feito pela Comissão de Saúde. De qualquer modo, partilhando com os deputados da primeira Comissão aquilo que está em causa no pedido que nos é formulado, trata-se de uma proposta de lei que visa alterar 7 decretos-leis, basicamente, como refiro, já foi aprovado na generalidade e, portanto, está em discussão em sede de especialidade, onde se encontra em fase de ultimação, tem como traço comum proceder ao reforço do regime sancionatório em todos eles, ou seja, o Governo entende que o quadro sancionatório atual, eu, apesar de não referir na opinião, posso adiantar que de facto é manifesto que o quadro sancionatório atual é manifestamente insuficiente do ponto de vista da dissuasão, tendo em vista a especial capacidade económica das empresas deste setor e, portanto, o traço comum a estas alterações, a estes 7 diplomas, é o elevar dos montantes das coimas. Como eu refiro e eximo-me de estar aqui a amassar os senhores e os senhores deputados, na página 2 refiro quais são, em concreto, do ponto de vista substantivo, as condutas que se pretende verem sancionadas a sua violação, portanto, discriminando em função dos artigos, e a nota é que, para além da qualificação da gravidade das infrações, a sua sanção passará a ser o que não sucede atualmente, também em função do volume de negócios da entidade infratora. Acresce que se prescreve que o Infarmed publicitará na sua página eletrónica as decisões, não apenas aquelas transitadas em julgado, mas também aquelas tidas a título preventivo ou cautelar. Um parênteses apenas para referir que na discussão na general no plenário foi alvitrada a possibilidade disso atentar contra determinados princípios constitucionais. Uma análise mais aturada manifestamente não colhe esse argumento, porquanto já hoje, na página eletrónica, nomeadamente do Ministério da Justiça, da DGSI, melhor dito, estão obviamente as sentenças em primeira instância, logo no momento em que são proferidas e, portanto, contanto haja referência que essa decisão não transitou em julgado, não há manifestamente nenhum princípio constitucional que seja atingido. Para além desta matéria, há também pequenas modificações, mesmo do pormenor, relativamente às contornações de venda de medicamentos não sujeitos à receita médica, portanto, tem a ver com a prática referida detectada nos últimos anos. Há uma referência apenas que eu recolho da nota técnica, que aliás particularmente bem elaborada, que se trata a ver com o cumprimento da lei formulário, portanto, exijo estar aqui, se os senhores deputados lerão, é possível referir qual é o número de cada alteração de cada diploma, o que não vem na epígrafe, e portanto se sugere essa alteração. E portanto, Sr. Presidente, em síntese, reportando-me à conclusão sexta, que na prática absorve todas as anteriores, não há nenhuma objeção de ordem constitucional ou regimental que obste à aprovação da PPL, sendo certo que ela na generalidade já o está e portanto a Comissão de Saúde assim prosseguirá. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Neto Brandão. Não sei se há intervenções. Não havendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade e será enviado ainda hoje para a Comissão de Saúde. Srs. Deputados, entramos no ponto 3, que é a discussão e votação na especialidade das iniciativas legislativas relativa ao Sistema de Informações da República, bem como ao Segredo de Estado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não querendo tornar disto um hábito, mas infelizmente, e não fazendo o hábito monge, mas assumindo a vocação do Palácio de São Bento como anterior convento meditino, solicitávamos a apreciação da matéria em reunião da Comissão a realizar, se possível, no dia de amanhã, uma vez que ainda pode haver aqui um ensaio de consenso quanto a algumas matérias e de propostas de alteração que se possam, entretanto, apresentar e, portanto, neste sentido, solicitávamos o adiamento e a marcação de reunião extraordinária amanhã para as 14 horas, como sugestão, que parece ser operacional e não atrasa excessivamente os trabalhos.
Obrigado, Sra. Deputada Teresa Leal Coelho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD não se opõe, desde que essa reunião seja amanhã, como previamente ajustado, precisamente porque estamos a fazer todos os esforços que permitam um consenso alargado nesta matéria e há um conjunto de... há uma tréplica por parte do PS às alterações que nós propusemos, às alterações que tinham sido apresentadas pelo PS e, portanto, nós consideramos que podemos, durante a tarde, ponderar definitivamente e estar em condições amanhã, então, de fechar um diploma tão consensualizado quanto possível. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Não há outras intervenções? Como? 14. Senhores deputados, em nome da consensualização, e só em nome da consensualização, uma vez que a sensação que fica é que só há contactos pessoais para negociar quando estamos em cima da hora da reunião. Eu espero que isso não corresponda à verdade e que tenha havido efetivamente contactos anteriores a isso e portanto, não ter tido tempo para chegar a acordo. Então, senhores deputados, fica para amanhã às 14 horas a reunião. Pessoais, para efeitos. Sr. Deputado Cília Honório, faz favor.
Sr. Presidente, é só o anúncio gravado. Bom dia, colegas. É só o anúncio para que conste que não poderei estar presente, com muita pena minha, porque acho que este esforço todo dará, enfim, terá algum resultado final, mas tenho um compromisso agendado há muito e, portanto, não estarei presente, com muita pena minha.
Obrigado, Sra. Deputada Teresa Leal Coelho.
Da parte do Grupo Parlamentar do PS, consideramos que seria muito relevante o Bloco de Esquerda ter participação na reunião de deliberação relativamente ao Segredo de Estado. Não sei se podemos ajustar a meia hora mais tarde, de forma que a deputada Cecília, ou mais cedo, de forma que a deputada Cecília Honório tenha disponibilidade, que tenhamos todos, porque, já que o esforço é um esforço de consenso, não vamos deixar ninguém de fora. Obrigada.
Não, é isso que eu ia perguntar, se o Sr. Deputado Leonor quer sugerir uma hora.
Posso? Sr. Presidente, eu reconheço a generosidade das intervenções, da intervenção feita pela Sra. Deputada Teresa Leal Coelho. Agora, não há impedimento nenhum da nossa parte a que esta reunião prossiga, quero dizer, não... O dia de amanhã está marcado a essa hora com um compromisso agendado há muito tempo, além da reunião do grupo parlamentar, e portanto tenho uma agenda que eu não lhe posso dizer exatamente, Sr. Presidente.
Meio-dia, não lhe dá jeito?
Meio-dia estou na reunião do grupo parlamentar. Sr. Presidente, avancem. Se eu puder encaixar, digamos assim, falo-ei. Mas não é impedimento que...
Muito bem, Srs. Deputados, fiquem então para... Fica então para as 14 horas. Amanhã, a reunião. Amanhã às 14 horas, Srs. Deputados, e está encerrado este ponto. Retomamos amanhã a essa hora. Srs. Deputados, temos agora a apresentação de... a apreciação de relatórios finais de petições. Temos duas, uma sobre o encerramento da esquadra da PSP do Lumiar e uma segunda sobre a idade mínima da elegibilidade do Presidente da República. Sra. Deputada Andréa Neto, faz favor.
Muito Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, vou começar então por apresentar o relatório final da petição 369 relativa ao encerramento da 44ª Esquadra e pelo reforço no policiamento de proximidade a pé. A presente petição foi subscrita por 4.562 peticionários, cuja primeira peticionária é a Sra. Teresa Gonçalves. Relativamente ao objeto da presente petição, ele já foi enunciado. Os peticionários referem ainda que a presente petição foi também endereçada ao Ministério da Administração Interna, à Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública, tendo também sido dado conhecimento à Câmara e à Assembleia Municipal de Lisboa, bem como à Junta e Assembleia de Freguesia do Lumiar. Relativamente ao exame da petição, verifica-se que não ocorre nenhuma das causas legalmente previstas para o seu indeferimento liminar e que a mesma observa os requisitos formais legalmente fixados. Os peticionários justificam a apresentação da presente petição com a reorganização do dispositivo territorial da PSP na cidade de Lisboa, cuja proposta implicaria o encerramento da 40ª Esquadra do Lumiar. Referem não lhes parecer que o encerramento desta esquadra seja relevante para esse fim, uma vez que a manutenção em funcionamento da divisão de trânsito naquele local vai manter um equipamento policial em funcionamento que, no entender, poderia continuar a albergar esta esquadra sem necessidade adicional de efetivos. Realizou-se no dia 14 de maio do corrente ano a audição dos peticionários. Os seus representantes que aqui estiveram explicitaram que esta zona da Alta de Lisboa tem inúmeros prédios de habitação social, explicitaram os problemas, toda a problemática, nomeadamente quanto à violência, ao desemprego, à pobreza. Referiram também que só no bairro do Lumiar, por exemplo, que tem cerca de 40 mil habitantes, que existem 5 escolas, várias empresas, é um local, portanto, de passagem de muita gente e sendo assim um local onde existe uma constante sensação de insegurança devido a assaltos e a roubos frequentes. Daí que consideram ser crucial o reforço do policiamento e a manutenção desta esquadra. Referem também que o encerramento da mesma será um convite à criminalidade e à insegurança nas zonas que a mesma abrange. Apresentaram alguns números na audição relativamente a ocorrências criminais e a registros do ano 2013. Sendo que a Constituição da República reza no seu artigo 199 que se reporta à competência administrativa do Governo, que a este cabe dirigir os serviços e a atividade da administração direta do Estado, civil e militar, superintender na administração indireta e exercer a tutela sobre esta e sobre a administração autónoma. De acordo com a orgânica também, o Ministério da Administração Interna é o departamento governamental que tem por missão a formulação, coordenação, execução e avaliação das políticas de segurança interna, de controle de fronteiras, de proteção e socorro, de segurança rodoviária e de administração eleitoral. No diploma supra-referido consta que na prossecução da sua missão são atribuições do Ministério da Administração Interna, entre outras, garantir e manter a ordem e tranquilidade públicas. Organicamente dependentes do Ministério da Administração Interna, a GNR e a PSP, os quais regem-se também por legislação própria que define o seu regime quanto à sua organização, ao seu funcionamento, ao estatuto pessoal e proteção social. Da orgânica também da PSP, resulta claro que esta força de segurança depende do membro do governo responsável pela administração interna, sendo única a sua organização para todo o território. Não obstante todo este enquadramento, caberá naturalmente aos grupos parlamentares avaliar sobre aquela que é a pretensão dos peticionários, cuja satisfação implicará naturalmente a apresentação de uma iniciativa legislativa. Por esta razão, impõe-se também que se tenha conhecimento da presente petição aos grupos parlamentares, para querendo ponderarem da oportunidade da iniciativa legislativa no sentido que foi apontado pelos peticionários. Em face do exposto, deve a presente petição ser remetida à Sra. Presidente da Assembleia da República, a fim de ser agendada para apreciação pelo plenário, bem como já referi, enviar o relatório aos grupos parlamentares para a apresentação de eventual iniciativa legislativa. legislativa, deve também ser dado conhecimento aos peticionários e à Sra. Presidente da Assembleia da República.
Se calhar... Obrigado, deputada Andréa Neto. E fazíamos uma vez que os temas são muito distintos, fazíamos uma de cada vez. Não sei se há intervenções. Não havendo intervenções, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Sr. Deputado André Neto, então, o segundo relatório, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Passo de imediato, então, ao relatório da petição 379, que solicita a alteração da idade mínima da elegibilidade do Presidente da República. A presente petição foi subscrita pelo Sr. Paulo Jorge Santos Figueiredo, foi admitida liminarmente pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. O peticionário solicita que a idade mínima para que um cidadão possa ser eleito Presidente da República passe dos 35 anos para os 60 anos. Considera e alega o peticionário que, e passo a citar, para o lugar de Presidente da República é preciso escolher gente capaz, que tenha sabedoria, uma sabedoria de vida, para o contribuir tempo de vida, entenda-se, idade. Que seja uma referência dos princípios e valores supremos da nobre arte política. Pelo que, desta forma, propõe que a idade mínima para ascender ao mais alto lugar político do nosso país, entenda-se, Presidência da República, passe dos 35 anos para os 60 anos, ora previstos, 35 ora previstos na Constituição. Reza a Constituição da República que são elegíveis os cidadãos e eleitores portugueses de origem maiores de 35 anos. Pronunciando sobre o requisito da idade, em anotação ao citado preceito constitucional, os professores Gomes Canutilho e Vital Moreira referem-se que se trata de um requisito especial em relação à regra geral e que se compreende por uma exigência de maturidade e responsabilidade que supostamente só a idade de 35 anos confere. Também em anotação a este preceito constitucional, o professor Jorge Miranda e Rui Medeiros afirmam que em República é corrente o requisito de uma idade superior, identificada com a maturidade e com experiência, idade que tem sido em Portugal de 35 anos nas três Constituições. Logo, portanto, só através de uma revisão constitucional será possível satisfazer a pretensão do peticionário. E, portanto, nestes termos é útil também que se dê conhecimento da presente petição a todos os grupos parlamentares para, querendo ponderar ainda a adequação e da oportunidade da apresentação de iniciativa legislativa, naturalmente que implicará uma revisão constitucional. Face ao exposto, deve ser dado conhecimento do presente relatório aos grupos parlamentares, deve ser dado conhecimento ao peticionário e à Senhora Presidente da Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Andréa Neto. Pelo esforço que fez, até pelo ruído de fundo que temos tido na Comissão. E eu pergunto a alguns dos seus deputados se querem fazer alguma intervenção. Não querendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Senhores deputados, um último ponto e que é um requerimento do PCP para a audição do CIRP no âmbito de notícias que saíram na comunicação social, designadamente no Diário de Notícias. Eu queria, antes de dar a palavra ao Sr. Dr. Filipe, dizer o seguinte, que nós, a Comissão recebeu essa documentação, que pela leitura que fizemos dos jornais parece ser a mesma, e obviamente eu de imediato, uma vez que ela continha um relatório, em princípio de uso interno, achei que devia enviar para o Conselho de Fiscalização. Fiz isso e também de imediato o Conselho de Fiscalização se disponibilizou para vir à Comissão prestar os esclarecimentos necessários. E ficou agendado para o próximo dia 18 de junho, às 11h30, à porta fechada. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. A informação que o Sr. Presidente acaba de dar e que, aliás, já nos tinha sido transmitida por mail, consome o sentido útil da proposta. Quero de que se ouvisse o Conselho de Fiscalização do CIRP para saber se é do seu conhecimento, saber que averiguações se fizeram acerca do que foi difundido, porque o que foi difundido tem dois aspectos preocupantes. Um deles é o da própria difusão, porque foge-me o termo, não é pela questão de não ser agradável, não é, mas é preocupante que andem por aí a circular por meio Lisboa, porque não é só pela imprensa, andar a circular por meio Lisboa documentação que é confidencial do Juízo de Informações e depois também a leitura dos documentos que são facultados a meio Lisboa também são preocupantes quanto ao seu conteúdo e nesse sentido Quer nos parecer que fazia sentido que esta comissão ouvisse o Conselho de Fiscalização sobre a matéria. E, portanto, era essa a proposta, dado que o Sr. Presidente já tomou a iniciativa de marcar essa reunião. Neste momento, creio que não faz sentido votar a proposta, porque ela está consumida integralmente.
Sr. Deputado António Filipe, não sei se há outras intervenções. Sr. Deputado Veloso.
Não, era só para dizer e para que fique registado que era a nossa intenção votar favoravelmente o requerimento do Partido Comunista, porque também esta matéria naturalmente que exige esclarecimento, mas com a iniciativa do Sr. Presidente que saudamos, penso que podemos passar em frente, não é necessário votar o requerimento, vem cá ao Conselho de Fiscalização, julgo eu que poderemos aí, nessa reunião, no dia 18, fazer realmente uma avaliação global da possibilidade de existência de atos que sejam considerados ilegais ou impróprios e, portanto, é para dizer que estamos perfeitamente de acordo quer com o requerimento, quer com a iniciativa do Sr. Presidente.
Sr. Deputado Celionório.
Sr. Presidente, votaríamos absolutamente a favor do requerimento do PCP. O Bloco de Esquerda tomou já uma outra iniciativa para esclarecer este problema. Do nosso ponto de vista, muito preocupante na dupla vertente da circulação de documentação e, por outro, do perfil do que conhecemos através da comunicação social, mas saudamos as suas preocupações que foram precocemente manifestas e que acompanhamos e, ao mesmo tempo, a iniciativa de ouvir o Conselho de Fiscalização.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pita Baixa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, também para acompanhar posições tomadas pelas outras bancadas e saudar o Sr. Presidente também pela diligência que foi adequada e atempada para ouvirmos o CIRP o Conselho de Fiscalização a este propósito.
Obrigado, Sr. Deputado Pita, mas já fica então. Sr. Deputado Três Anjinho, faz favor.
Sr. Presidente, exatamente no mesmo sentido em nome do CDS. Muito obrigada.
Obrigado. Sr. Deputado, fica então agendado para 2 a 8 dias, dia 18, às 11h30, e queria deixar de realçar a disponibilidade imediata do Conselho de Fiscalização do CIRP para a audição nesta comissão. Não há outros assuntos, não havendo outras matérias. Sr. Deputados, amanhã então às 14 horas nesta sala para fazermos a reunião. Muito obrigado. Uma boa tarde.